Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Antes de começar...
Eu já volto, vou pegar café, enquanto isso o Márcio escolhe dele.
Já tá escolhido.
Mesmo assim ele vai pegar café. Pera, café essa hora, velho?
Só por desencargo eu separei até dois.
É, eu também. Vai que, né?
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão...
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Thaís Freitas.
Livy Cat.
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Os comentários afiados de Márcio Neves.
E aí?
As observações pertinentes de Livy Cat.
Oi.
E os pensamentos conexos e convexos de Thaís Freitas.
Oi, pessoal.
Ficou, por um momento, a Thaís ficou assim, o que que ele quis dizer?
É?
Nada, eu só pensei no título de disco do Caetano. E, gente, esse...
Do Caetano ou do Rogério Cailado?
Do Caetano, côncavos e convexos.
Ah,
não, do Roberto Carlos?
Roberto também tem
isso. Assim? O dele é só a música, né?
É a música, né? Ah, aquela música, daquela novela, daquele depoimento.
E é, né?
Toda babada.
Toda babada.
É.
Toda babada. Bom, gente, esse é o último DN Premieres do ano. E como prometido, a gente não vai falar de estreias de cinema, porque é pra você ficar em casa, tá? Vai no cinema só ano que vem, quando tudo estiver um pouco mais tranquilo, tá? Mas não vai esse ano. Não vale a pena arriscar a sua saúde, tá? Ano que vem, aí a história é outra. E também ano que vem se aprende a escolher melhor o filme, né? Porque Velozes e Furiosos 12 ter 1 bilhão de bilheteria nos primeiros dois dias, porra, cara, você não tá sabendo escolher o filme, né? Pelo amor do Cristo. Então, a gente vai ter o Assista Sem Medo, como de costume, e ao final, como o último filme é do Edson, eu vou deixar pro Edson fazer o discurso.
Assista Sem Medo. Nós vimos, e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir aí no conforto do seu lar. E eu vou trazer um filme que tem Sean Connery, porque o lendário ator Sean Connery faleceu aos 90 anos de idade. Ele que ficou muito conhecido por fazer o James Bond nos primeiros filmes da franquia, mas ele também fez, por exemplo, o pai do Indiana Jones. Ele fez O Nome da Rosa, ele fez o filme Armadilha com a Catherine Zeta-Jones. Ele fez A Liga Extraordinária, mas a gente pode deixar esse daí pra lá, né?
É.
Carros
na minha,
em Veneza.
Eu comentei com a minha esposa, né, sobre filmes de Sean Connery. Ah, tem o da Liga Extraordinária. Não, não. É pra recomendar coisa boa.
É.
Ele fez A Voz do Dragão no Coração de Dragão.
Sim. E ele fez Highlander, que a gente indicou até algumas semanas atrás. O filme que eu trago hoje tem Sean Connery, é de 1964, um ano depois de Doutor No, o primeiro do James Bond, dirigido por Basil Dearden. Tem também no elenco Rolf Richardson e Dina Lollobrigida, porque eu estou falando de A Mulher de Palha. Eu não sabia que esse filme existia, fiquei pensando que filme de Sean Connery que eu posso assistir e achei ele no melhor serviço de streaming que existe, que é o YouTube.
É verdade.
Eu já ia perguntar se tem um serviço chamado Velho Flix.
Tem Old Flix no nome.
O pessoal fica sacaneando que a Netflix é Old Flix, né?
Não, mas tem um serviço chamado Old Flix.
Tem?
Tem.
Eu preciso desse serviço.
R$14,90 por mês.
Sério? Tem legenda em português?
Não, a maioria das coisas não tem legenda, é tudo dublado mesmo. É a dublagem velha mesmo.
Ah, e a dublagem boa ainda. Richards, Marshmallow.
Old Flix, aliás, a partir de R$12,90,
tá? Oh, baixou! Que beleza!
Caramba, mano, eu adoro filme velho.
É, Old Flix, ó, vou clicar em catálogo aqui. O Edson também tá abrindo, né, Edson?
Tá abrindo. Ó, lá você pode curtir Lost.
Não.
Truque de Mestre.
Sim.
A Fera do Forte. Não
conheço. Nossa, tem Pokémon, Sailor Moon e Cybercop. Isso não tem. Batman Animated Series? Isso daí não pode ser legal, não.
Desejo de Matar 3 com Charles Bronson.
Ah, aí sim. Estou entrando aqui.
Oh, Alain Delon em Zorro. Isso Halloween é 2, quer dizer, o primeiro Halloween 2.
É que vai ter a coragem de meter o cartão de crédito nisso daí, gente.
Exatamente.
Ó, Sherlock Holmes e a Mulher de Verde.
Labirinto.
Super Cara, máquina.
A série Kung Fu com David Carradine.
A História Sem Fim 2.
Flash Gordon no Planeta Mongo.
Caraca,
ou seja, história, no Brasil de 2020. É, só classicão aí no Old Flix.
Fica aí, Caramba. Sugerindo serviços paralelos. Felicidade não se compra.
A série Perdidos no Espaço.
As Filhas de Drácula. Agente 86. MacGyver.
É, tem bastante coisa.
É tudo que ficava no fundo da locadora.
É bem isso mesmo.
Eu tenho minhas dúvidas, porque tem uns negócios ali que eu não imaginava que fosse liberado pra catálogo de um serviço tão desconhecido, não.
Ah, tudo depende da distribuidora. Mas
caraca, velho. Peraí. A Mulher Biônica, velho.
Tem o Homem também.
King Kong
tá,
2.
Mas...
essa merda no cinema.
Olha, tem Digimon, a primeira temporada. É, conta pra gente qual que é a história da Mulher de Palha.
Bom, a Mulher de Palha, você tem um ricaço, que é o Charles Richmond, interpretado pelo Ralph Richardson, e você tem o sobrinho dele, que é o Tony Richmond, que é o Sean Connery. O Tony quer ficar com o dinheiro de titio, né? Recentemente passou a novela Eta Mundo Bão na Globo, que tinha a vilã que falava da titia, o tempo todo da titia. Ele quer o dinheiro de titio. E pra isso, ele convence uma enfermeira a casar com o tio para que depois ela fique com o dinheiro. É, no testamento, o tio ia deixar o dinheiro para ela e aí ela dava um tantinho de dinheiro pro Tony viver a vida dele de malandro. É claro que as coisas dão ligeiramente errado, não vou falar o que é. O filme tem uma fotografia muito bonita, a mansão do cara. Quando você pensa mansão, é a mansão desse cara, tá? E metade do filme foi filmado nas de Maiorca, na Espanha. Sem contar que a Gina Lollobrigida era uma mulher lindíssima, né? Então você tem de tudo. Você tem os britânicos mais britânicos do mundo. Você tem paisagens bonitas. Você tem uma trama digna de filme policial. E aí, quando tem uma série policial que o Edson fala, isso dava pra resumir em um filme? Olha só, é esse! Resumir em um filme. E é o Sean Connery novinho, né? Porque o filme é de 64. Então você já calcula aí que ele tava num começo de carreira.
Cara, ele faz um sobrinho. Quem já viu o Sean Connery ser sobrinho de alguém?
Pois é.
Né?
Ah, e ele tá segurando sotaque, tá? Não tem tanto sotaque quanto poderia.
É o sotaque, um pouquinho do sotaque.
Mas é muito bom e eu recomendo que vocês confiram. E como eu disse, tá no YouTube, legendado. E uma legenda feita pelo Temer. Tem mesóclise na legenda.
Ah, você tá prinho, opa.
I will do it. Falou, hein?
Caramba, mano!
E com detalhe, toda vez que, por exemplo, a Gina, que é a Maria Marcello, toda vez que ela fala com o Tony, eu estou brava com você, a legenda está, estou brava com si.
Com si?
Sim.
Cara, essa legenda foi feita em Portugal, não tem?
Não, mas em português, mesmo no Brasil, isso é correto. Com você, você pode dizer com si.
Eu sei, mas é que é tipo assim, é tão inusual, é tão fora da realidade pra gente falar dessa forma.
É, mas tá lá. É o tipo de filme que se você vai numa loja grande, tipo Americanas, Extra, ele vai estar naquele bacião de DVD a R$5. E aí você vai olhar e fala, Sean Connery?
Vou levar.
É, mas nesse caso tá disponível de grátis no YouTube. Tem outros filmes dele no YouTube, né, que eu achei, mas a melhor qualidade e tudo, bom,
considerando 64 também, é o A Mulher de Palha. Márcio Neves.
Opa, pois então. Eu tô na onda também. Eu também tava pensando em filmes do Sean Connery pra recomendar. Né, eu tava até discutindo com a minha esposa. Pô, tem aquele filme que eu lembro de ter visto, ter gostado, mas eu não lembro de nada da história. Então, eu não vou conseguir assistir e tal. Então, comecei a pensar em outros que eu vi e lembrava, minimamente, né? E eu estou na dúvida entre dois. Então, vocês vão me ajudar a escolher. É, votem numa década. 80 ou 90?
90.
80.
80. Só pra empatar e você não conseguir decidir.
Só pra me sacanear. Então, vai ficar empatado. Então, vai ser o filme que eu já queria mesmo falar de qualquer jeito, né? E o filme, a Lívia até já meio que adiantou o nome dele aí, né? Com Sean Connery, Dennis Quaid, deixa eu ver o resto do elenco aqui, David Tulis e Pete Postlethwaite, nossa, que nome difícil, e Dina Maia. Eu estou falando de Coração de Dragão, só vejam vocês, um filme bonitinho, né? Bem divertido, uma fantasia, né? Que conta a história aí do dragão, na verdade, conta mais, que começa com aquele lance, né? Há alguns anos atrás, né, que conta a história de um nobre, um príncipe, né, que está tendo um combate lá, ele está indo observar, ele de repente se mete a querer lutar também, e ele acaba sendo apunhalado no peito, né, e ele está acompanhando a comitiva, até que comandava, se não me engano, era o próprio Dennis Quaid, e ele é apunhalado no peito, né, e é uma pessoa lá, acho que é o rei, eu não lembro agora dos pormenores desse iniciozinho, mas levam ele para uma caverna de um dragão, né, para poder o dragão curar ele, né, por causa que o dragão era amigável, uma coisa assim, né. Só que a cura, ela é feita dando um pedaço do coração dele para substituir o coração danificado lá do tal príncipe, né, daí o Coração de Dragão, né, que dá o nome ao filme, e o cara fica louco de espiroca e o personagem lá, Dennis Quaid, ele se afasta, vai embora, e ele vai virar uma vida tipo um Ronin, né, vai se perder na vida aí, caçando dragões, por causa que ele acha que tudo de errado que tá acontecendo no reino é por culpa de um dragão, então vou matar todos os dragões, né, até que ele encontra um dragão específico, né, que é o dragão dublado aí pelo Sean Connery, que em português foi dublado pelo Miguel Falabella, mas isso a gente reserva, desconta.
Né? Ah, mas ficou Nossa. Legal.
É, Falabella não. Falabella, na metade do filme você olha e fala, meu, é o Caco Antibes isso aí. É.
Não temos aquele sotaque natural do Sean Connery, né? Que ele faz justamente o a princípio ele tem um nome que é impronunciável por humanos, mas que ele acaba sendo batizado por Draco, né? Pelo personagem do Dennis Quaid, né? E o Dennis Quaid, ele vai pra matar o Draco, que ele tá invadindo lá um vilarejo, não sei o quê, só que os dois ficam meio que no impasse, que eles não, a luta não vai pra frente, o dragão não consegue matar o cara não consegue matar o dragão, né? Eles meio que entram num cessar-fogo e num acordo do tipo, ó, eu sou o último dragão, né, não tem mais ninguém de mim, depois que você me matar não vai ter mais ninguém, vamos fazer um acordo aí, a gente faz um engano os trouxas aí, você finge que me mata, eles te pagam e a gente, eu continuo vivendo, você ter seu sustento aí, né, fazer um acordo desse aí, né, até que eles encontram a personagem de Dina Maia, né, que e o personagem do ele é um Frei, né, se eu não me engano, um padre, uma coisa assim, o cara do nome esquisito, não lembro agora, né, mas meio que eles entram pra um movimento de revolução, né, pra tentar derrubar o rei tirano, que é o rei que ganhou o coração de um dragão, né. É um filme bem legal, assim, os efeitos dataram, obviamente, né, o dragão 100% CG, ele não é um parque de dinossauros, né, com aquele, até por causa que o parque de dinossauros fez bem uso do CG desde que ele usou pouco. Então, quando ele precisou usar, era pouquinho, então deu pra gastar bastante dinheiro ali, é que não tem como esconder o dragão, né? O dragão tá ali toda hora, né? Praticamente no filme, né? Mas mesmo assim é um filme bem legal, bem divertido, né? Eu gosto bastante desse filme, né? Da história desse filme. É um filme bem leve, bem fantasioso mesmo, né? E vale a pena, vale ser assistido se você não vê esse filme até hoje. Um filme já, assim, para os millennials, né? Pra essa gente mais da geração 2000 pra cá, provavelmente não deve ter conhecido, não deve ter visto, né? Vai lá e assista, gente. Isso é divertido. Vale a pena. Não veja a continuação. Isso aí você esquece que existiu. Fica só no primeiro, no original mesmo. Veja que é o que importa.
É na continuação que tem um dragão bebê?
Eu não lembro dos detalhes, cara, mas eu sei que eu não gostei.
Tem duas continuações e uma delas tem um dragão bebê e o dragão gospe gelo, alguma coisa assim.
Não, mas é Shrek.
Porque que
o dragão tem um bebê com burro.
Não, cara, é um negócio estilo Godzuki, assim, velho. É muito mal feito.
Não, é mal feito bizarro. Porque fala, ah, dragão e eu vou chamar de Draco. Tá, é muito melhor do que pegar a palavra em inglês e trocar a primeira letra pela letra seguinte no alfabeto.
Mas é isso aí, filme divertido. No elenco, é um elenco legal. Tem a Dinamaia, gente. Tem. Não, qualquer coisa que tem a Dinamaia tá bem a ser visto.
É um filme bacana, assim. E a história também é muito boa.
É, a história é bem legalzinha, né? Que o lance, né, do personagem do Bowen, que é do Dennis Quaid, né? Ele era totalmente. Todos os dragões têm que morrer, tem que matar todos os dragões, porque por causa do dragão tá tudo numa merda, e não sei o que lá, né? Que mudou, depois daquela coisa lá, o cara mudou e virou um tirano, não sei o que lá, né? Então ele fica com essa. Mas ele acaba meio que. Aquele lance de preconceito contra dragões, né? E ele começa a se aproximar, não, veja bem, realmente, né? Ser um cara legal, aquela coisa, né? Que vai dar. Os dois vão se aproximando, né? Acho bem legal a interação entre os dois personagens.
Eu só quero dizer que, qualquer coisa que tem Dina Meyer é legal, ela fez Mulher Gato, a série.
É, então, né, é a parte que vale a pena.
Você falou que qualquer coisa merece ser vista.
Eu falei,
né? Temos provas.
Bom, essa pode ser a exceção que confirma a regra. Ainda temos essa possibilidade. Live Cat.
Vamos lá. O filme que eu trouxe pra indicar pra vocês hoje é um filme desse ano, 2020. Ele é um original do Prime Video, da Amazon. E pra quem tava se sentindo órfão de um filme do Jordan Peele, nós temos um filme parecido com um filme do Jordan Peele.
É o Corra, Lola, Corra.
Não. Esse filme, ele é produzido pela Blumhouse e o diretor é o Emmanuel Osei Kufor. Eu acho que é assim que fala o nome dele. É, ele se chama Black Box, Caixa Preta em português. E é um filme bem interessante. Ele é todo feito com atores negros. Eu acredito que tem um ator branco. Eu acho que no máximo 3 atores brancos e não são os principais nesse filme. São só ponta, sabe? E eles contam... E o filme conta a história de um homem que sofreu um acidente de carro e nesse acidente ele perdeu a esposa e também perdeu a memória. E por perder a memória, ele não consegue mais trabalhar, ele era fotógrafo, não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais cuidar da própria filha, ele se esquece das coisas cotidianas mais comuns. Então ele resolve tentar um tratamento novo. Tem uma doutora que vive ligando pra ele, querendo que ele vá se consultar com ela, então ele resolve dar uma chance e tentar um tratamento novo, porque senão ele vai perder a guarda da filha dele, porque ele esquece de buscar ela na escola. E nesse tratamento revolucionário, ele consegue entrar dentro da própria mente e viajar nas memórias dele. Só que ele começa a perceber que as memórias que ele tá visitando não tem nada a ver com as memórias que as pessoas, tipo assim, não tem nada a ver com o ele que todo mundo diz que ele é, sabe? Ele passa a ver uma casa diferente da dele, uma esposa que não é a dele, ele sendo agressivo e batendo na esposa, e isso entra em conflito com o que todo mundo fala pra ele, que eles eram um casal feliz, que eles nunca brigavam, e que nunca, tipo, ele se vê num apartamento, mas vocês nunca moraram num apartamento e tal, e aí ele começa a desconfiar disso, começa a desconfiar do tratamento, e aí ele não sabe se é o tratamento que tá colocando memórias na cabeça dele, se ele, na verdade, tinha uma outra vida e ele tava enganando a esposa. Ele começa a entrar em parafuso. E a resolução do filme é bem interessante. Eu aconselho pra todo mundo, é um filme que vale a pena.
Eu tô colocando aqui na lista.
Eu não, porque eu não tenho Amazon Prime.
Eu assisti, bem legal. Mesmo.
Familiar.
A Blumhouse, ela lançou, eu acho que foram 3 filmes em outubro no Amazon Prime, que eles chamavam de House of Bloom. Era esse Black Box, um que eu não sei pronunciar, acho que é Nocturne, e The Lie. Eu só vi o Black Box também, eu ainda não vi nenhum dos dois.
Eu vi o The Lie. Assim, o The Lie, ele é bem feito, é interessante, mas eu não recomendo, sabe?
Eu vi que ele tava meio mal avaliado. Por isso que eu comecei pelo Black Box, assim. Eu sou influenciada pela avaliação de Rotten Tomatoes. Eu tenho que assumir isso aí.
Eu acho que ele não...
Tempo é dinheiro.
Ele não é tão, assim, Mas eu vi ele.
É, mas assim, eu acho que dos três, antes de... Eu tinha visto o trailer deles lá em setembro, por aí, quando eles anunciaram essa parceria. O The Life foi o que me deixou mais curiosa. Foi o que me deixou mais curiosa. Mas é, eu tô vendo as pessoas reclamando, assim. Mas eu vou assistir. Não vai ser prioridade, mas eu vou.
Qual que é o outro que você falou? O Nocturne?
É.
Ah, tá. O Nocturne eu não acabei de ver, mas eu assisti mais da metade dele e eu não terminei de ver. Isso quer dizer que o filme não é muito legal, porque eu assisto qualquer merda.
Tá feito.
Então, o filme que eu vou indicar, na verdade, é um documentário e não é lá muito novo, mas como indicaram filmes aqui, Sean Connery e Garoto, então... Não me sinto mal. É um documentário que tem no Netflix brasileiro, chamado Carta para Além dos Muros. Ele é dirigido pelo André Canto. E o documentário, ele fala sobre... pega desde da chegada da AIDS no Brasil, no começo dos anos 80, e as mudanças sociais, a mudança das relações entre as pessoas que trouxeram a doença, como as pessoas não sabiam nada de nada, nem os infectologistas, assim, você tem entrevista com infectologistas, assim, se os infectologistas não sabiam o que estava acontecendo, você imagina as pessoas na rua, vindo dos anos 70, umas relações bem permissivas e de repente chega a AIDS e o baque. E é interessante porque você tem a entrevista com pessoas que foram infectadas, com infectologistas, com pessoas que foram infectadas lá atrás, que sobreviveram antes de ter o coquetel, antes de ter os remédios, pessoas que pegaram recentemente e a vida, assim, a diferença. Tem aquele marco ali bem que no meio, que é quando os medicamentos começam a evoluir e começam a fazer efeito e a pessoa consegue ter qualidade de vida, consegue sobreviver à doença. E é bem legal, assim, muita coisa que eu não sabia, porque teve um momento em que, como os remédios começaram a... Começou a ser uma doença que não matava tanto, assim, parou de ser notícia. Então, quando você começa a falar sobre nos tempos atuais, tem muita coisa que eu não sabia a respeito. Como, por exemplo, o medicamento atual, ele reduz a carga viral praticamente zero. Então, a pessoa nem contagiosa tá se ela tomar o medicamento. Então, eu acho bem interessante. Tem uma parte também de política, que ele fala como a política pública de saúde mudou pra atender as pessoas infectadas. Fala daquela, eu não sei se vocês lembram, de quando na época que o Serra era ministro da Saúde, que teve aquela... Sim. possibilidade de quebrar a patente dos medicamentos.
Sim, eu lembro disso.
E assim, no documentário eu fiquei sabendo que no governo Fernando Henrique nunca se quebrou a patente, foi só a ameaça da possibilidade de quebrar a patente já fez o preço dos remédios baixar, viu? Só
a ameaça já mexeu com o mercado, né?
Já mexeu. E é bem interessante ver essa mudança das dinâmicas e como agora ainda existe gente que morre disso mesmo tendo remédio, mesmo o remédio sendo bem eficaz. É bem legal. Então eu recomendo esse documentário.
O Serra viveu politicamente por muito tempo disso, mas fato é que até hoje, lá fora, o Brasil era considerado um país que tinha sido transgressor por conta dessa questão toda de quebrar patente, coquetel, genéricos.
Uhum.
Agora já cagamos tudo, né?
Não, mas eu sempre penso nisso, né? Que você vê, assim, é uma figura do mínimo controversa, digamos assim, né? Fez um monte de cagada por aí, tá sempre no vai ser preso ou não vai ser preso, mas pelo menos o cara ainda pode dizer assim, porra, deixei esse legado assim, fiz merda pra cacete, mas isso aí, pô. E tem gente aí que nem isso, né, cara? Eu fico imaginando, o cara vai chegar no fim da vida, vai olhar assim, teve todas as chances e, tipo, nada, não deixou nada, nada de positivo.
É, o que estará escrito na sua lápide? Foi tarde. Torcia pro Juventus, coisa assim.
Como eu disse essa semana, né, aprendeu agora?
É, esse é o pior.
Eu não disse?
Não, tem pior. Flasco.
Flasco?
Você já ouviu?
Não.
Me fizeram ouvir, por isso eu tô jogando a praga pra cima de você.
O que é flasco?
É um trap.
Ah, it's tá. A trap. Podia ser pior, podiam ter feito você ouvir o Mundo Freak. O projeto humano de 4 horas.
Peraí, eu tenho que falar isso. Cara, eu tô no projeto humano porque eu comecei e quero terminar, né? Tô ouvindo. Aí hoje, no penúltimo episódio, ele vem e fala. Hoje não, né? Terça-feira, mas eu só ouvi hoje. Vem e fala que o próximo projeto Humanos vai ser sobre os meninos emasculados de Altamira. Mas, mano, no próprio episódio, ele
ele já conta quem é a mulher, que, tipo, já fala da mulher lá que foi acusada de bruxaria e passou por julgamento por supostamente ter emasculado os meninos. Já mostra e já fala também quem é o cara que matou os meninos mesmo, que é um cara que é considerado um dos maiores serial killers do país. E, tipo, você já fica sabendo que o julgamento da suposta bruxa, ela foi absolvida. E ele já conta sobre o grupo de digamos assim, de filosofia New Age que ela tem, e sobre o que eles acreditam. Então, tipo assim, em meia hora de episódio, ele já contou tudo que você precisava saber, e ele vai fazer uma temporada inteira de Projeto Humano sobre isso, sabe? Eu já tô com preguiça.
Então, quer dizer, o cara não sabe fazer trailer, né?
Não.
Tem que pensar que de repente tem vários plot twists aí.
Ah, que plot twist que vai ter? A gente já sabe o que aconteceu, tipo... É que, tipo assim, o caso Evandro, pelo menos, você tinha essa dúvida de... Ah, elas foram torturadas? Não foram? E você ainda tem aquela dúvida. Será que realmente foi elas, né? E tendo em vista que a tortura foi comprovada, será que foi realmente? Fica ainda essa dúvida. Agora, no caso dos meninos de Altamira aí, o serial killer lá, ele confessou. E ele confessou com detalhes que a Elana Kazoy, acho que é
Ilana.
O nome dela. Ilana, isso. Ela, tipo assim, ele tava confessando e ela olhava a ficha da autópsia e batia as coisas que ele falava, sabe? Então, qualquer plot twist aí é só pra passar tempo mesmo. Pra deixar tocando de fundo enquanto você tá fazendo faxina.
Existe música pra isso, tá?
Invenção nova, coisa nova, assim. Tá chegando, né? No Brasil, mas dizem que funciona.
Não, vamos saber.
Ah, vai ouvir Álvaro Barcinski, Foraste e Paulão, pô.
Caraca, você deu uma de urbana agora.
Eu não sei nem o que é isso, mas já deu preguiça de ouvir.
É, são quatro jornalistas de música. O Álvaro Pereira Júnior, o André Barcinski, o Foraste, eu não lembro. Acho que é André Forastieri e o Paulo Pereira Júnior. Acho que é Pereira. Ah, sei lá. É... Eles são quatro jornalistas de música e a cada semana é colocado um tema. Por exemplo, teve uma semana que o tema foi bunda, por causa lá do senador. Então eles tinham que tocar música de bunda. Então, claro que a última foi Gretchen, mas eles também procuraram, vou tocar essa música de blues dos anos 60, porque o cara fala de backdoor. É bem legal porque eles manjam muito de música. Eles tinham um programa Garagem entre os anos 90 e 2000, em que eles faziam isso. É tipo um desafio, colocado um tema, e aí cada um tem que trazer duas músicas e uma dica. Então a dica pode ser outra música, pode ser um canal do YouTube, pode ser uma receita. O Paulão sempre traz uma receita culinária. E é muito divertido. O Álvaro Pereira Júnior, ele é um dos editores-chefe do Fantástico. Então, às vezes, ele solta umas coisas que ele não pode colocar no Fantástico. Tanto que ele falou... Foi ele que comentou que teve um funcionário do Ministério da Saúde que ele foi entrevistar. O cara deu um xilique no meio da entrevista. Aí ele falou, tá bom, não uso a entrevista. Pronto. Então, ouve esse. Tem uma hora e meia, porque toca 8, 9 músicas, né, com a de encerramento. É Paulo César Martins, o último. E uma vez por semana, com tema, você vai dar risada, vai ter as dicas, vai ter música. Muito melhor que Projeto Humanos, que você passa raiva, já sabe o que aconteceu. Daqui a pouco ele tá fazendo Projeto Humanos do Edifício Joelma.
Putz, não fala do Joelma, não, porque eu tava ouvindo um programa semana passada e convidaram... Era um programa sobre Halloween, né? Então foram falar de algumas lendas urbanas assustadoras e tal. E chamaram um cara que faz um programa sobre UFOs. Eu ouvi dois episódios do programa sobre UFO, mas é aquele tipo que, sei lá, a minha folha de caderno se dobrou de uma maneira estranha, é um alienígena. E aí falaram, não sei o que, o Joelma. E aí o cara falou que o Joelma hoje é um prédio que tá vazio porque ninguém consegue entrar no prédio.
Perderam a chave.
Como se fosse, né? Eu falei, nossa, sabe, que exagero. Que o Joelma é usado inusitado até hoje, porque além de ter, acho que são 3 andares de estacionamento, e na região central de São Paulo é muito importante, ainda tem trocentos escritórios que funcionam, além da área residencial.
Tem gente que mora lá?
Sim, gente que mora, gente que trabalha, gente que estaciona carro.
Não, gente que trabalha, que estaciona carro, beleza, mas morar lá, sei lá, não, meio normal. Estranho. Não, normal, é como você morar em qualquer outro lugar, mas toda vez que você fala assim, ah, eu moro lá no edifício Elma, ah, você já viu algum fantasma?
Ah, esse é o equivalente a eu falar, ah, eu corri São Silvestre, e a pessoa, ah, quem ganhou? Sei lá.
Eu que não fui. Eu conheci um cara que morava no
Treme-Treme?
Tem um edifício em São Paulo, não sei se tentaram já desalojar ele 300 vezes, não sei se conseguiram. Fica no Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo. Chama edifício Treme-Treme, que é um edifício gigantesco e foi abandonado e tal, e virou um cortiço gigantesco também. Você imagina que já tinha apartamento pra caramba, e cada apartamento virou, sei lá, foi dividido em 3 famílias, assim, sabe?
Muita gente. Me lembrou um notório que tem no centro da cidade aqui no Rio de Janeiro, que é o Balança Mas Não Cai.
Eu pensei nisso, eu lembrei disso.
Balança Mas Não Cai,
que fica. Ele tem um pouquinho do nome. Eu já contei essa história antes.
E o prédio da Pretaça.
Não, que o Balança Mas Não Cai ele tem esse nome não é por nada, não. É por causa que ele muda de orientação de tempos em tempos. Você tá apoiado um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, por causa que a forma como ele foi construído, ele não foi usando aqueles estacas, né? Uma vez que pra prédio grande que realmente é feito, né? Porque supôs-se na época da construção que o solo era estável o suficiente, então ele não precisaria daquelas estaconas até o chão. Então eles fizeram o tal do radier, que é um, como se fosse uma fundação sólida, que é um blocão gigante que o prédio inteiro tá apoiado em cima daquilo. Só que ele tá que nem um barco em cima do mar, então de vez em quando, né? Tá, mas muda um pouquinho a orientação das coisas ali em cima.
É, você falou do Balança Mas Não Cai, eu já lembrei que perto dele tem o prédio da prefeitura, que é conhecido como Piranhão.
Não, que isso? Que até hoje, assim, até hoje eu não sei. É, mas assim, tem um porquê também. Tudo tem um porquê. É por causa que o prédio ele foi construído lá nos anos 80 numa região que era uma região de baixo meretriz, conhecido como Vila Mimosa. Então o prédio foi lá, desapropriaram quase tudo que tinha ali nos anos 80, né, pra construir o prédio, né, do lado ali da estação da Estácio, do metrô, e subiram o prédio, né, e o que é a sede da prefeitura, né, a sede administrativa da prefeitura, e ganhou esse apelido por causa do local que ele foi construído, o Piranhão.
Eu acho que nos anos 80 alguém previu que o bicho Marcelo Crivella ia despachar de dentro do Piranhão. É uma piada longa, entendeu?
É uma piada muito longa. E, detalhe, né, eu não sei se já obteve, mas até, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, até hoje o prédio não tinha bits, não tinha autorização para funcionar e operar.
Isso é a cara do Rio de Janeiro.
Centro administrativo da prefeitura não tinha aval dos bombeiros para estar funcionando.
Desde que eu era moleque, adolescente, no centro de São Paulo, tinha um prédio que eu olhava e falava, pô, esse prédio é bonito. Aí ele foi largado, acabou virando cortiço, mas ainda assim, mesmo mal cuidado, eu olhava e falava, poxa, uma demão de tinta, um balde de água e sabão, esse prédio é bonito. O prédio caiu, agora ele desabou. É aquele lá do Largo do Paissandu?
Ah, tá, caramba.
Achava aquele prédio lindão. Agora, o pior é que tinha uma mina na escola, que ela tava no último ano de arquitetura, e o TCC dela era pra revitalizar aquele prédio.
Coitada!
Ela teve que refazer o TCC todo.
Desde a fundação.
É? Ó, o Álvaro Barcinski, Foraste e Paulão, o programa sobre bumbum, bunda, poupança, traseiro, tocou Baby Got Back, do Mix-a-Lot, Radinho de Pilha, do Genival Lacerda, Pump Up the Jam, do Technotronic, Shake, Shake, Shake Your Booty, KC and the Sunshine Band, Your Ass is Next in Line, do The Mummies, uma banda punk, tem uma música do Ed Murphy, Boogie in Your Butt, e terminou com Freak Le Bum Bum da Gretchen. O que eu tô pra terminar de ouvir é o dessa semana, que é o Pandemia Hits.
Ah, eu tô vendo, eu entrei aqui no Spotify, tava olhando mesmo. Achei interessante esse que eles colocaram, Não Falamos Português.
Ah, sim, esse programa é legal. Os de Tristeza são, enfim, é um programa bem, bem bacana. Então você tem eles falando sobre as músicas, você tem músicas bem diferentes entre si, bem, bem legal. Edson Oliveira.
Eu vou trazer um filme recentíssimo, filme de 2020, com direção do Darryl Lynn Balsman. Quem não tá ligando, uma pessoa, o cara que dirigiu Jogos Mortais 2, 3 e 4. Um filme que tem no elenco, veja bem, Maggie Q e o Luke Hemsworth. O feio Hemsworth. O nome do filme é Death of Me, ou A Morte de Eu. Meu, a história é basicamente o seguinte. A Maggie Q, ela faz a Christine e o Luke Hemsworth, ele faz o Neil. E aí eles, como um casal, eles viajaram pra uma ilha. Veja bem, eles estão na Tailândia, viajaram pra Tailândia, mas de lá eles foram curtir uma ilhazinha que fica, faz parte da Tailândia, mas tá afastada do continente. Meu, o começo do filme, o filme abre com os dois, entre aspas, caídos dentro do quarto. A Maggie Q em cima da cama e o marido dela no chão, né? Então eles estão acordando. E na TV anunciando que tem um tufão se aproximando da ilha e que é pra sair da ilha o quanto antes. Acontece que os dois, é meio um se beber num case, os dois acordam e eles estão, assim, não é bem ressaca, mas eles não sabem o que aconteceu na noite anterior. Mas a Maggie Q tá toda suja de terra e o marido dela tá, além de sujo, ele tá com o que parece sangue seco nas mãos. E aí eles falam, pô, né, o que aconteceu aqui e tal, não sei o quê. E aí eles veem a notícia, pô, a gente tem que sair da ilha. Eles pegam a bagagem, vão pegar uma balsa pra atravessar lá o canal ou algo parecido e descobrem que estão sem os passaportes. Então, outra balsa só dali 12 horas e eles voltam, né, na casa que eles estão, que é um Airbnb, eles voltam pra lá pra, né, rever os passos, saber o que aconteceu e tal, né, e matar o tempo nessas 12 horas e, lógico, encontrar os passaportes. E aí eles pegam a câmera do casal pra ver o que eles fizeram. Né? Aí tem uma foto, tem outra, tem uma filmagenzinha e tal, até o momento que eles estão num bar, bebem algo muito esquisito que é servido pra eles. Aí tem um filme, né, de 2 horas e cacetada. Nesse filme tá essa parte do bar e de repente a câmera tá só pegando estática, né, tá parada em um canto. Até o momento, no final do vídeo, em que a câmera mostra que o Luke Hemsworth matou a Maggie Q estrangulada, cavou um buraco e jogou ela dentro. Ah. E aí ela faz, né, eles olhando o vídeo, ela fala, oh, pera aí. Um detalhe é que ela tá com um colar no pescoço, que ela não sabe de onde veio. E aí quando ela vê esse negócio do vídeo, ela vai no banheiro, meio tonta, passando mal, ela tira o colar, começa a vomitar, e ela vomita basicamente grama e terra. Ou seja, a coisa tá pior. Meu, como eu falei, é meio que um se beber não case, né, mas é um se beber não case de suspense, porque realmente algo aconteceu, né, com eles, e é aquela coisa do que a gente sempre fala, meu, se você vai visitar outro país, conheça os costumes do país, e pelo amor de Deus, saiba minimamente um pouco da língua do país. Porque o que acontece é simplesmente porque ofereceram algo pra eles e eles aceitaram. E dentro dessa coisa deles terem aceitado, o resto do filme, que são, né, eles em busca da verdade, os nativos estão, tipo assim, sorrindo pra eles, né, os nativos que não falam inglês, né, sorrindo pra eles e no mínimo agradecem a eles pelo que eles estão fazendo, sem eles saberem o que é. E no meio disso é justamente porque ofereceram algo pra eles aceitaram, não sabiam o que era e essa é a resposta pro mistério que envolve os dois. Mas é um filme bacana, tem alguns problemas de, por exemplo, quando eles estão olhando a câmera de vídeo, né, e você tem os sons de fundo, mas aí o diretor quis colocar uma música de suspense, então você tem a música de fundo e uma música de suspense cobrindo a cena, sabe? Só pra dizer, olha, nessa parte você tem que ficar apreensivo, entendeu? E acaba acontecendo isso em outras... É que nessa parte do vídeo é bem chato, porque você tem duas músicas uma por cima da outra, né? Mas em outras partes do filme também, que é falando assim, olha, nessa parte você tem que ficar tenso. Mas mesmo assim, é um filme bacana. Vai lembrar de algumas coisas, estilo o Midsommar, né, que é recente. E tem também, lógico, como vai falar de Midsommar, lembrar Midsommar, vai lembrar de O Sacrifício, né? E tem uma parte no filme que eles citam O Sacrifício. Que a mulher vai usar o celular, porque eles estão sem sinal, justamente por causa da aproximação do tufão. Eles estão sem sinal e tal, né? Aí vamos ver se a gente arruma sinal. Aí o marido fala assim, você vai ligar pra quem? Ela, não sei. Pra quem que o cara fala, né? Pra quem que o cara de O Sacrifício ligou? Aí ela, bom, na verdade ele não teve tempo de ligar porque tacaram fogo nele. No caso, falando do Nicolas Cage. Mas mesmo assim, é um suspense bacaninha e o diretor é competente.
Tá na listinha.
Eu nem tava sabendo desse filme não, desse ano.
Eu adoro a McGill, apesar dela só ter duas dimensões.
Sim. Cara, e nesse filme fizeram questão de toda hora ela tá ou de biquíni, ou de top, ou de blusa curta.
Ela é magra naquele estilo que ela parece que vai quebrar no vento.
Sim.
E ela tá fazendo cena de ação empurrada no Designated Survivor, hein?
Bom, ela fez Nikita.
É,
essa aí. É, e ela era a ninja gostosa, como o Bruce Willis chamou no
Duro de
Matar 4.0.
Isso. E ó, ela também tá em Missão Impossível 3 também, fazendo cena de ação.
Sim.
Quebrou, hein?
Não.
E eu tô vendo,
na verdade,
aqui
quebrou que ela muita gente.
No Ilha da Fantasia, que saiu esse ano também.
Sim, também tá. Mas ela não tem cena de ação.
Assim, e ela também, curiosidade de voz, no caso, né? Ela dubla a Mulher Maravilha na Justiça Jovem.
Não sabia.
É, Meg Kill. Eu acho ela linda. Mas, né, bate, vem mais forte, leva. É aquilo. Ah, estou casado com a Meg Kill, mas estou meio incerto. Ah, você acha que ela vai te trocar por outro homem? Não, eu acho que vai bater um bem forte. Ela vai embora. Em Designated Survivor, eu chamava ela de Jacqueline Bauer.
Jacqueline Bauer, faz todo sentido.
Jacqueline Bauer!
Porque quando assistia 24 horas e o Jack Bauer fazia um negócio, eu fazia Jack Bauer! Aquelas coisas idiotas que só Jack Bauer fazia. Aí no Designated, que ele é o presidente, né? Que Designated foi tipo 12ª temporada de 24 horas, né? Quando finalmente o Jack Bauer para de trabalhar pro presidente e vira o presidente.
Ai.
Você fez lembrar do teaser de Jack Brown, do Quentin Tarantino, que era simplesmente a Pam Grier falando várias vezes em vários tons Jack Brown.
Jack Brown!
Não chega até.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.